E tudo isso impacta muitas vezes em situações como uma pensão alimentícia, como uma situação de nome na certidão de nascimento, como uma situação de um inventário, por exemplo. Tem parte, não tem parte. São situações que parecem inicialmente só uma coisa assim mais de relacionamento, mas não interferem também na vida jurídica civil das pessoas. É por isso que nós convidamos hoje a Andrea Santos. A Andrea, ela é detetive profissional, atua em todo o Brasil, mas obviamente é radicada aqui na região da Serra Gaúcha, e hoje ela veio conversar sobre essa profissão, que é inclusive institucionalizada desde o ano de 2017, ou seja, é profissional, né, da investigação. Andrea, seja muito bem-vinda. Bom dia, tudo bem?
Bom dia a todos. É
Obrigada
um
pela
prazer
presença.
estar aqui.
Andréa, muita gente fica se perguntando, né, o que faz um detetive e o que é ser um detetive profissional?
Eu tô há 20 anos nesse ramo, né? Desde 2017 a gente é considerado profissional, mas essa profissão existe há muitos anos. Tem detetives aí muito mais velhos que eu no Brasil, e eu atuo há 20 anos. E ser detetive é casar com a profissão. A gente não tem horário, a gente não tem final de semana, a gente não tem feriado. E quando as pessoas chegam até nós, a gente é uma caixinha de surpresa. A gente não sabe qual é o problema da pessoa. E para isso a gente tem que estar preparado para N situações.
Andréa, muitas pessoas, eu até fiz um briefingzinho aqui no início da entrevista, de que parece que a profissão de detetive é mais assim no sentido emocional apenas. Obviamente, talvez tenha um gancho emocional, ninguém gosta de ser traído, enganado, ninguém gosta de passar por mentira, ninguém gosta de ter que cavar as verdades, né? Porém, a gente sabe que nós vivemos numa sociedade em que a mentira parece que se enraizou e está aí. É uma coisa que também mexe com as questões civis, por exemplo, os direitos que as pessoas têm?
Nossa, se mexe, mexe muito. Realmente, quando se fala em detetive, falava, né, em detetive particular, a primeira coisa que as pessoas pensavam, ah, estão me traindo, vou procurar um detetive particular. Então, era uma coisa que as pessoas pensavam dessa forma. Só que não era assim, nunca foi assim. A gente sempre fez outros tipos de investigações. Só que depois que foi sancionada a nossa lei, a gente pode. Nossas provas pode ser usada no Poder Judiciário. Muitos advogados em todas as áreas, civil, criminal, familiar, me procuram para ajudar os seus clientes. Qual é o nosso papel? Coletar provas da área da traição, que hoje adultério não é mais crime, mas se configura um dano moral, e na área de procurar pessoas desaparecidas. Por exemplo, você está com um problema, ah, eu não sei quem é meu pai, não sei quem é minha mãe, eu preciso saber, nós também ajudamos. Você está com um problema na sua empresa, alguém está desviando informações ou desviando a parte financeira, também ajudamos. Está com problema com um funcionário, o funcionário está dizendo que está com dor no pescoço, está dando atestado, e ele está lá pintando em pé em outro serviço, e a gente foi lá e pegou a pessoa mentindo. Então, a mentira está em todo o campo da área da investigação. E nós estamos aqui justamente para coletar a prova, coletar a verdade.
Você falou uma coisa importante, né? Que o trabalho, o resultado do trabalho de investigação profissional, ele gera provas. Um pouco diferente da. Nós todos estamos nessa sociedade cheia de mentira, André, um pouco investigadores. A gente tem até palavrinhas novas para isso, né? Os haters, que ficam nas redes sociais cavando, perseguindo outras pessoas. Mas isso também pode dar um ruim para quem faz isso, né? Tem legislação que, inclusive, impede essas informações que são particulares, que são privadas. Não é qualquer pessoa que pode ter acesso. Tem um perigo aí, né?
Sim. Inclusive, eu recebo ligações, é até bom eu poder falar aqui sobre isso. Ah, você pode invadir a rede social de alguém? Eu preciso que invada a rede social de alguém? Eu preciso que invada o WhatsApp? Eu não faço esse tipo de coisa porque é crime, existe lei para isso. Mas existe pessoas que, infelizmente, como em todas as áreas, faz a coisa que não é correta. E eu posso afirmar para você que eu posso fazer qualquer investigação em qualquer área sem precisar dessas invasões. Só que a área virtual é uma área bem ampla, gera um monte de interrogações e a gente pode ajudar de uma forma lícita, tanto o detetive como as autoridades em conjunto.
Perfeito. André, você falou sobre a questão de uma espécie assim, de ética profissional, né? Acho que a gente pode usar esse termo, né? A ética profissional é diferente de uma pessoa que não tem a formação profissional de detetive e vai tentando descobrir as informações. Porém, muitas vezes essas informações, primeiro, não podem valer como prova. Exatamente. E em um segundo momento, elas podem, inclusive, voltar contra a própria pessoa que está investigando, como uma forma de infringir uma lei. Então, por exemplo, como funciona na prática o trabalho de um detetive, o que se leva em conta, que tipo de informações, que tipo de, digamos assim, atuações é possível na tua profissão para que realmente seja, lá no final, um resultado efetivo, com provas e sem compromissos de estar interferindo em leis que a gente nem conhece às vezes.
Olha, a gente consegue obter provas de várias formas. Só que tem coisas que, por exemplo, eu preciso saber se o filho da Maria está envolvido com droga. Então, eu vou seguir o filho da Maria, vou monitorar o filho da Maria, vou pedir informações, eu vou ter que nem um investigador da civil, por exemplo, que está investigando alguma outra coisa, ele tem os informantes dele. Algumas pessoas podem ser meu informante também. Isso aí é coisa nossa, certo? E a gente, o que a gente dá para o cliente? O detetive particular, ele tem que dar para o cliente fotos e filmagens. Algumas gravações podem ser feitas com autorização do contratante e se tiver um crime, ela é levada em conta, certo? Então, por exemplo, uma pessoa não pode sair e fotografar alguém sem ser um profissional hoje, porque é invasão de intimidade e de privacidade. Mas você, por exemplo, um exemplo, você está investigando seu marido e vem me contratar. Eu vou lá, vou investigar ele. Eu posso, eu estou apta a isso. Nós temos um contrato, todo detetive deve fazer um contrato para as partes, principalmente para se segurar no sigilo e na ética. Aí vai, você, do nada, você desiste do serviço, que é um direito seu. Ah, André, eu não quero mais investigar. Aí lá daqui a um mês você resolve de novo, tem algum problema lá que você resolve de novo investigar isso. Mas aí vai você. Se ele vê você investigando e fotografando ele ou outra pessoa, uma terceira pessoa, sua amiga, sua irmã, se ele tiver entendimento da lei um pouquinho, ele pode lhe processar por invasão de intimidade e de privacidade. Já o detetive particular, ele pode fazer isso. Você tem direito de investigar seu marido por N razões.
Entendi. Aí com o contrato, mediante o contrato, você prova que você contratou um profissional habilitado para fazer isso.
Exatamente.
Dentro da lei. Entendi. 9h36. Andréia, deixa eu te perguntar sobre essa questão também. Nós falamos um pouco sobre provas, mas também nem tudo é prova. Às vezes nós estamos envolvidos em situações que têm um dano familiar, um dano de legado, ou situações em que a gente talvez queira se calçar para lá no futuro, evitar, quem sabe, um problema. Vou explicar melhor. Situações de estelionato afetivo, por exemplo, uma coisa muito comum hoje em dia, né? Pessoas mais idosas, ficam sozinhas, carentes, têm uma renda, acabam com outras pessoas que fazem delas vítimas de estelionato afetivo. É uma coisa muito comum hoje em dia, tá mais comum do que a gente gostaria. E aí, neste momento, tá tudo bem, tem renda, tá todo mundo feliz, mas lá no futuro, né? Pode nascer ali um filho dessa relação e os outros membros da família podem concordar ou não. Tô falando não de uma coisa em comum acordo, sim, de um estelionato, né? Quando o idoso é vítima de uma situação como essa. Mas para formar a ideia de que é vítima, até para a família se proteger e etc., é possível fazer investigação, guardar, resguardar essa questão? Um membro da família pode fazer isso? Tem que ser de comum acordo? Como que funciona isso?
Não, o membro da família pode. Pode e deve fazer. Inclusive, eu já tive vários casos assim. O que acontece? O estelionato contra o idoso é bem parecido com quando uma pessoa está sendo molestada em casa, no sentido investigativo, eu estou falando. Por exemplo, quando uma criança ou algum membro da família está sendo molestado, isso acontece em casa. A mesma coisa do estelionato familiar acontece em casa. Por isso que eu estou dando essa analogia. E eu preciso muito da pessoa que está me contratando, do contratante, da contratada, para a gente formar uma investigação, para que a gente possa obter provas que possa levar ao judiciário. Essas provas podem ser N provas. Eu não vou falar aqui como funciona, sim, mas a gente pode sim. É, e existem várias maneiras, inclusive papeladas, imagens, gravações, várias maneiras de ajudar esse familiar. E está acontecendo muito, não só dentro de casa, como por telefone. Tem, se você for te pegar a estatística, aí tem, na delegacia está tendo várias queixas de pessoas sendo lesadas por telefone. Idosos, principalmente.
A gama, né, de situações atuais é tão grande, né? A gente é tão... Desde situações de pessoas que são cuidadas em casa, sejam na idade mais madura, ou de crianças. Muitas vezes a família não sabe se tem algum ilícito ali, né? Se tem alguma situação envolvendo drogas, situação envolvendo uso de imagem com menores de idade, os nudes, né? Os famosos nudes.
Inclusive, eu tive um caso que não foi nem questão financeira. Foi a pessoa que estava tomando conta da idosa, estava dando bebida junto com a medicação.
Para ela dormir, não
para ela dormir, você sabe que medicação com bebida não combina para ninguém, ainda mais para um idoso.
Nossa.
E nós conseguimos provar isso. Existe N coisas que a gente pode provar, né? E essa é uma das coisas. Mas fica, eu peço para as pessoas, em relação aos seus velhinhos, né, tanto papai, mamãe, vovô, para que tenham mais observação em relação a eles. Tanto a pessoa que está cuidando, tanto as pessoas da família, porque às vezes a pessoa da família também maltrata, como já teve um tempo atrás, há muitos anos atrás, eu peguei um que o próprio filho batia no senhor. E a gente demorou, acho que quase um mês para poder sanar toda a investigação. Nossa. Bem complicado, porque eu preciso também de ter espaço para fazer a investigação. E às vezes a gente não tem muito acesso, né? Eu preciso do meu contratante me ajudar a ter acesso ao local, à situação, para que eu possa dar as provas que possa levar ao judiciário e acabar com essa situação.
Olha só que quanta coisa importante, né, que a gente fica sabendo aqui com um profissional, né, dessa linha aqui de atuação. Andréa detetive, Andréa Santos, que é detetive, deixa eu te perguntar sobre esse contexto de pandemia e pós-pandemia, né? Teve, obviamente, nós estamos numa sociedade com muitas situações para as quais é possível o teu trabalho. Teve alguma que aumentou, que diminuiu? Como é que foi esse cenário de pandemia para você que é detetive?
Olha, para mim foi uma surpresa. Na pandemia foi um momento que aumentou meu serviço a parte de traições. Não sei o que aconteceu, mas realmente eu não parei na época da pandemia. As pessoas que ficavam em casa trabalhando e o outro que saía para trabalhar, ou a outra que saía para trabalhar, as pessoas convivendo muito junto, deu bastante problema, deu bastante caso de adultério. E eu peguei várias pessoas no flagrante por aí, viu? Várias.
Deixa eu te perguntar sobre isso, Andréa. Qual o objetivo principal? Quando as pessoas buscam uma investigação sobre traição, elas buscam mais, por exemplo, provas para poder lidar com as questões de divisão de bens, de partilha? Ou é mais uma questão emocional mesmo? Ter certeza de que estou sendo traído ou não estou sendo traído? Tirar uma dúvida?
Todas elas querem saber. É isso aí, todas querem saber que você está sendo traído. Só que aqui na Serra tem uma questão que eu acho que eu já falei, não sei se for aqui, que, por exemplo, a pessoa quer provar para a família que ela não tá louca, e porque o senhor tá dizendo que ela tá maluca, que não tá acontecendo nada, e a família fica em cima dessa pessoa. Aí ela vem: me ajuda, Andréa. Eles estão achando que está acontecendo, que eu não estou falando a verdade, mas eu preciso de provas. E aí eu me vejo numa situação que, além de provar, eu tenho que acalmar essa pessoa. Então, muitas vezes, eu passo por psicóloga em muitas questões. Vamos se acalmar e vamos tentar resolver isso. Então, aqui na Serra tem essa questão de provar para a família também. E tem a questão financeira, claro. Só que eu sempre deixo claro para todo mundo que hoje não existe mais aquele negócio, traiu, perdeu tudo, né? Então, eu sempre olho, eu trabalho, posso lhe dar isso, todas as provas se tiver, mas a senhora depois procure o seu advogado para resolver e conversar com a pessoa, né? Que aí, em vez de fazer um dano moral, negocia, né? Vamos negociar um pouco mais dos 50%, porque aí eu não te processo por dano moral, por denegrir a minha imagem perante a sociedade, perante a família, enfim.
Que interessante isso. Olha, existe sim uma necessidade de uma segurança emocional, né? Eu estou certo, não estou vendo sim. Coisa onde não tem. Olha que mundo que a gente está vivendo. Andréia, para quem quiser te contratar, conhecer o teu serviço, são várias as frentes. Olha quanta gama de atuação cabe dentro desse guarda-chuva, né? De um detetive, sem contar outras coisas que são talvez menos conhecidas, como, por exemplo, alguém que, sei lá, assinou um contrato há muitos anos atrás, vendeu alguma coisa e depois foi para a vida, viajou, sei lá. E às vezes não foi feita a legalização daquele documento, por exemplo. Quero encontrar aquele primeiro lá que assinou, não acho mais. Isso você faz também?
Sim, fizemos. Nós procuramos pessoas, podendo ser elas desaparecidas, que é o caso de pessoas que desaparecem, né? Tanto bebê, criança, ou adulto, ou idoso.
Que pode ser um sequestro, pode ser uma coisa...
Sequestro, tem uma gama de coisas, né? Por exemplo, São Paulo está tendo muito tráfico de órgãos, né?
Meu Deus!
E isso gera desaparecimento de várias crianças, de várias pessoas, né? Então, é bem complicado. Eu me especializei nessa área de procurar pessoas desaparecidas, mas você sabe que a gama vem tudo, então a gente tem que se preparar, então me preparei para outras coisas também. Só que a questão que você falou de procurar uma pessoa, a gente pode procurar uma pessoa que está lhe devendo, por exemplo. A pessoa está lhe devendo... Ah, prescreveu? Não. É moralmente a dívida. Você vendeu o seu terreno e essa pessoa não lhe pagou. Então, vamos procurar essa pessoa. Só que a Andréia não vai lá bater na pessoa para a pessoa forçar você a pagar.
Mas vai encontrar.
A Andréia pode ir lá fazer uma mediação, né? Entre as partes, para que ele se entenda. Localiza-se primeiro a pessoa, já é o primeiro ponto para qual eu fui contratada. Depois, a gente faz uma mediação entre as partes e vai se resolvendo a situação. Assim como a gente pode procurar também veículos desaparecidos. E essa parte de procurar é com a gente.
Olha que interessante, quanta coisa mesmo. André, deixa os teus contatos para quem quiser conhecer o trabalho. Quem sabe agora viu uma oportunidade, quem sabe de resolver algo que achou que não tinha solução. Tem aí a Andréia para ajudar.
Eu fico situada aqui na Serra Gaúcha. Meu telefone, que já está há mais de 15 anos, quase 20, né? É 549-9661-9192. Eu não converso por WhatsApp. Dá um oi lá, eu sempre falo, liga direto para mim. Porque depois da ligação, eu marco um encontro com a pessoa, eu preciso conhecer meu contratante. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já recebi ligações de presídio, já recebi ligações de outras pessoas que querem outras coisas que não é o meu leque.
Entendi. Fazer alguma coisa ou criminosa, isso. Ou mesmo coagir, né?
Então, eu preciso conhecer meu contratante e ele também precisa me conhecer para ver onde ele está colocando o dinheiro dele, para ver se vale a pena, né?
É uma boa dica, inclusive, né? Não confia aí nas redes sociais tanto assim, né? Precisa do tete a tete. André, obrigada por essas informações e um forte abraço para você. Até a próxima.
O prazer é todo meu. Um grande abraço a todos. Só me ligar que eu estou aí para ajudar qualquer pessoa que precisar. Um abraço.
Gente, olha que coisa bacana conhecer, ter toda essa gama, né, de possibilidades que esse profissional regulamentado, existe uma lei que regulamentou essa atividade profissional, que é o profissional da investigação, detetive particular, né? Muitas vezes, quantas vezes acontece de uma situação ir parar na polícia, a gente sabe da burocracia por vezes, da demora, formação de provas para algo que a gente precisa resolver, então quem pode, quem quer, quem tem acesso, pode contratar um investigador particular e articular tudo isso já de forma antecipada, se precaver, né, se proteger, porque o mundo não tá fácil, gente. O mundo não tá fácil. 9h47, esse conteúdo fica disponível no site, no podcast, dá aquela olhadinha, se fez sentido, compartilha entre os amigos, com as pessoas, divulga essas informações, porque são informações do bem.